No programa, o assunto é notícia, entrevista. Entrevista.
É a nossa entrevistada ao vivo aqui no Assunto é Notícia, a vereadora Cristiane Weiner. Nós convidamos a Cristiane para falar sobre um projeto que foi aprovado ontem, inclusive em primeira votação, projeto do Executivo Municipal, e que tenta regulamentar em nível de município o que já foi aprovado na reforma da Previdência do governo federal. É uma adequação à reforma em relação às contribuições do teto máximo dos servidores, que é quem ficou, né, em todo o Brasil, em R$ 6.400. O valor do teto máximo de contribuições, que é de 14%, aumentou, inclusive, o percentual para 14%. Então, o que basicamente foi aprovado ontem foi uma readequação ao Plano Nacional e da Reforma da Previdência. Mas a votação na Câmara teve 3 votos contrários, da vereadora Cristiane Weiner, da vereadora Terezinha da Ipraia e também da vereadora Bia. Cristiane, muito obrigado por ter vindo aqui na Rádio Cultura e gostaríamos que você comentasse, né, sobre essas alterações, uma vez que ele vai impactar diretamente na vida dos servidores do município, de todos os municípios brasileiros, mas nós estamos falando especificamente em Guarapó.
Bom dia, Tonico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia a todos os meninos aqui que fazem parte da equipe, que coloca no ar esse programa tão importante para a nossa cidade, que sempre informa, dá direito, né, às manifestações contraditórias de alguns temas que são discutidos na sociedade. E hoje a gente vem conversar um pouquinho sobre o Instituto da questão da Previdência Complementar dos Servidores Públicos.
Cristiane, você que foi presidente do SISPEMUG durante muitos anos, né, lutou, batalhou e continua lutando em prol dos servidores públicos do município. Gostaríamos que você explicasse o que está se alterando nesse momento através desse projeto do município.
Então, Tonico, esse projeto é o projeto de lei complementar 014/2021, de iniciativa do Executivo, que vem para continuar a proposta, né, da implantação da reforma da Previdência nos estados e municípios. Então, os estados e municípios tinham prazos, depois de novembro de 2019, quando houve a aprovação do projeto da emenda constitucional, que alterou a Previdência do Regime Geral, né, que é do que nós conhecemos como INSS. E alguns municípios do Brasil e alguns estados existem os regimes próprios de previdência. Guarapuava tem esse regime próprio. Alguns municípios não têm. Alguns municípios já foram adequados lá em 2019 porque as suas contribuições já estão no INSS. Guarapuava tem o regime próprio, então ao longo aí desses 2 anos vem sofrendo essas alterações. Nós tivemos também esse ano a questão da mudança da alíquota, onde o trabalhador, o servidor público, contribuía com 11% e a administração com 11% e passou para 14%. Na época, nós fizemos um esforço também de debate com os trabalhadores, com o sindicato. Você falou, eu atuo ainda, né, na direção do sindicato, atuei na presidência, hoje não estou mais na presidência, está lá o Joelson, que é economista, inclusive, que é um entusiasta, estuda bastante essa parte da legislação, e a gente teve que fazer a adequação da alíquota. Nós propusemos que fosse uma alíquota escalonada, que não viesse a colocar um percentual de 14% para todos, principalmente para aqueles que têm os menores salários. Ia fluindo bem essa proposta, mas no final algo aconteceu e o Executivo manteve o percentual de 14%, foi a votação. Nós manifestamos também o contraditório naquele momento, mas foi aprovado e hoje já os servidores já estão contribuindo com 14%. E agora vem mais uma etapa, que é a implantação desses regimes complementares, né, que, como você colocou, para os novos servidores que passarem a ingressar no serviço público após a aprovação dessa lei e da instituição do comitê que vai criar as regras e o município que vai contratar essa empresa, essa instituição que vai cuidar dessa outra parte de recursos, né, o teto para aposentadoria passa a ser R$ 6.433,57, que é o teto do INSS. Só que nós já tivemos na reforma da Previdência a questão da mudança, que o cálculo das aposentadorias não existe mais paridade e integralidade. Então, mesmo que o trabalhador, o servidor público, porque há um grupo de servidores que recebe salários superiores, né, é um grupo menor, mas é um grupo que recebe salários maiores que R$ 6.000, vão contribuir 14% em cima deste valor. A Prefeitura também vai aportar.
Para o Fundo de Previdência.
Para o Fundo de Previdência do regime próprio.
E quem ganha acima de 6.400?
Vai poder optar por fazer a contribuição ao regime suplementar. Vai ter que pagar a mais no valor que ele optar para esse fundo complementar.
Se ele quiser ter uma aposentadoria maior, aí tem que fazer esse complemento aí.
Ele vai ter que fazer, ele vai optar, ele é facultativo, ele vai definir prazos, porque automaticamente os novos estarão inseridos nesse regime complementar. Aí o trabalhador vai ter um prazo se ele quer manter ou não nessa proposta do regime complementar.
Caso o servidor público não queira fazer uma complementação, quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar sobre o teto de R$6.400.
Ele vai se aposentar pela média, né? Porque a reforma da Previdência já disse que acabou também não existe mais a integralidade.
Acabou,
né?
Também isso aí.
Então, ele vai se aposentar pela média, né? A integralidade e a paridade somente para servidores públicos que ingressaram no serviço público até dezembro de 2003. E, assim, acho que um ponto interessante colocar, né, Tunico, que, por exemplo, na Prefeitura de Guarapuava, a grande maioria dos servidores não recebe pelo teto. Recebe valores menores que o teto. A nossa média salarial, né, dos servidores públicos fica em torno de R$ 3.000, R$ 3.500.
Você teria mais ou menos uma ideia, Cristiane, só para título de informação e curiosidade também para quem está ouvindo, dos quase 5 mil servidores do município, quantos ganham acima do teto de 6.400?
Nós temos grupos menores, né, que fazem parte desse percentual aí, né? Então, hoje, isso não chega a 800 servidores, dá menos que esse percentual.
E você disse que o município terá que contratar uma outra empresa por licitação, né, para gerenciar essa fase complementar?
Isso, o município vai ter que fazer esse, ou ela cria um instituto próprio para fazer essa previdência
complementar. Ou não pode ser o próprio instituto de previdência?
Pode, mas vai ter que ser um novo instituto, né? Eu vou ter que criar mais uma estrutura de um instituto complementar para fazer a gestão desses recursos. O que a gente tem de informação, que até o sindicato participou dos debates quando foi debatida essa minuta do projeto de lei, é que a administração vinha conversando com alguns municípios que têm essas instituições já e já fazem, né, esse processo de regime complementar nos seus municípios. Então, parece que o município conversou, acho que com Curitiba e conversou com mais algumas instituições aí, onde foram apresentados, inclusive, né, a título de curiosidade, os servidores podem também entrar nas páginas, né, desses institutos complementares, até para olhar, e ontem a gente até fez algumas simulações, viu como que funciona, porque a aposentadoria a gente sabe que é uma coisa a longo prazo, né? Mas, por exemplo, o que a gente encontra de dificuldade, e para nós, trabalhadores, e eu falo assim com muita tranquilidade, ontem até eu fui questionada, né, por que então a gente não apresenta uma proposta, né, se a gente não concorda com essa proposta. Nós já apresentamos a contrariedade da própria reforma da Previdência. Uhum. Né? Nós já tínhamos contestações lá. Então, seria até um pouco contraditório nós agora dizermos que está tudo bem. Então, para nós, o ideal seria, né, que nós tivéssemos regimes sólidos, bem geridos no Brasil todo, que dessem conta de fazer a aposentadoria dos servidores. Aqui em Guarapuava, nós temos um exemplo positivo. O nosso instituto, né, tem uma gestão muito importante, faz a gestão desses recursos assim com muita qualidade. Isso a gente sempre reconheceu e sempre falou. Mas esses modelos, né, de complementares é abrir também para mais recursos ficarem em instituições guardadas e não estarem circulando na própria economia local. Então, tem todo esse debate também que nós precisamos fazer com a própria sociedade. Por isso que a gente diz que é importante, né, ter esses contraditórios. Não há problema nenhum em nós sabermos que lá nós não teremos voto, mas para a gente fazer essas reflexões, né, do que a gente pretende enquanto modelo de aposentadoria.
Bom, por força de lei, o município teria que apresentar esse projeto para readequar, né?
Sim, sim. O município está cumprindo com a sua obrigação legal, né, que é enviar o projeto e ter nas câmaras esses projetos aprovados até 12 de novembro.
Bom, você já explicou, mas não precisa nem perguntar. Você votou contra porque já não concordava lá no início da reforma, né?
Exato.
Não é contra esse projeto, né?
Não é, não é uma coisa, né, fracionada, né? Esse eu sou a favor, esse eu sou contra, né? É porque ele vem já cumprindo mais uma etapa da
Aliás, a
reforma.
reforma da Previdência só tirou o direito dos trabalhadores, né?
É, nós vamos começar a sentir os reflexos da reforma. Ela vai dificultar mais as aposentadorias. Nós já estamos tendo problema com o próprio, né, a questão do INSS, de auxílios-doenças, né? As pessoas que buscam sabem das dificuldades que estão sendo encontradas. É claro que nós temos a questão da pandemia, que dificultou ainda mais a vida, né, das pessoas, do acesso a esse serviço. Mas nós temos, né, já isso para nós, que a reforma, ela dificultou muito a questão da aposentadoria, 40 anos para um trabalhador poder se aposentar, mais ou menos,
E com
né?
aquela ladainha de que se não fosse feita a reforma ia quebrar a Previdência, né?
Ia
Não, não ia
quebrar.
quebrar nunca, né,
É,
Cristiano?
que não foi comprovado, né, que estaria quebrada, né? Os cálculos que foram apresentados para a população ficaram meio que de forma duvidosa. Então, são essas questões que às vezes a gente entende que é legítimo da classe trabalhadora querer debater mais. Como é que eu vou explicar, né, em alguns, e mesmo em 2 anos, para todos os trabalhadores do Brasil inteiro, como que esse regime complementar afeta ou não a vida dele, se ele vai estar inserido ou não, porque para alguns salários ele nem fará parte, né? Ele não nem vai discutir isso.
Mas todos os trabalhadores da administração municipal se preparem, né? Que a partir do prefeito sancionar essa lei que está tramitando na Câmara, vai para mais uma votação, né?
Isso.
Aí já vem um descontinho maior lá no seu limite, né? Passa para de 11% para 14%. Isso é para todos, né?
É, o de 14 ele já passou, né? No mês de setembro nós já tivemos o
Ah, já.
desconto de 14%.
Já
Esse
passou.
já a gente já teve, né? É, porque foi aprovado lá em. Ele teve 90 dias para ele ser implementado.
Sim.
E agora nós já estamos pagando 14% de previdência, servidores
E
municipais.
esse regime complementar de previdência, ele já vai ser aplicado esse ano ainda?
Então, agora, após a aprovação, né, que hoje acontece em segunda votação, ele volta para o executivo e o executivo terá que criar um comitê
Tem
gestor
prazo para criar também, né?
e daí partir para essa segunda etapa, que é a contratação desse instituto que vai fazer a gestão desses recursos e aí criar o regulamento de quem pode entrar, os prazos, como que isso vai funcionar, quanto o servidor vai, porque ele vai ter um percentual que ele vai optar para aportar entre 1,5% e 7%, é o que está descrito no projeto de lei. Então, aí o que a gente percebeu é que algumas instituições oferecem vários planos. Você tem opção de para alguns planos que você vai definir o valor que você quer contribuir a mais.
Cristiano, então, hipoteticamente falando, quem ganha até 6.400 vai contribuir com 14%, né? Quem ganha acima de 6.400, ele é 14 e mais 7, pode chegar até 7.
Isso, ele vai poder optar em até 7.
E se optar pelo teto máximo, ele vai pagar mais de 20% do que ganha
Isso,
para o
exatamente.
fundo de previdência?
Para os fundos de previdência,
Que é
exatamente.
um baita de um desconto aí, né?
É, e daí uma questão importante, acho que para colocar aqui, vamos supor que eu não receba pelo teto, eu receba um valor inferior ao teto, em torno de 4 mil, 5 mil reais, e eu queira optar, eu consiga tirar da minha remuneração mais um percentual. Se eu recebo abaixo do teto, a prefeitura não tem a obrigatoriedade de complementar, então eu vou contribuir sozinha. Então, vamos supor, eu sou professora da rede municipal, né? Tenho um concurso e a minha remuneração desse padrão, que a gente chama de 20 horas, gira em torno de R$ 3.200, R$ 3.300. Se eu optar, se eu achar, não, eu quero, eu já pago 14 e eu optar em fazer uma previdência complementar, eu vou instituir um percentual entre 1,5% e 7%. Só que no meu caso, como eu estou abaixo do teto, a prefeitura não tem obrigatoriedade de contribuir.
E
Então, eu vou fazer a contribuição sozinha.
na aposentadoria a média vai ser mais baixa.
Exatamente, porque é a longo prazo, como a gente explicou, não é uma coisa tão simples, e esses recursos vão para as instituições financeiras. A preocupação é que exemplos que aconteceram em outros países, onde esses modelos de capitalização foram colocados, é a preocupação de, ao longo dos anos, algumas instituições terem problemas, né? Nós vimos isso no Chile, e na hora que a pessoa for se aposentar, ela tinha uma expectativa de se aposentar com um valor, e esse valor não chegar nem perto daquilo que ela imaginava, né? Então, essas preocupações que a gente tem ao longo do prazo, em que pese estar na lei que existe um fundo garantidor, mas mesmo assim, né, há riscos de no final os valores ficarem bem abaixo ou nem existirem mais.
Cristiane, muito agradecida por ter vindo aqui na Rádio Cultura. Mais alguma informação sobre isso para os servidores? Fique à vontade.
Antônio, é um tema bem complicado, um tema técnico, né? Não é? Sim. E aqui em 5, 10 minutos que a gente vai conseguir tirar Sim. todas as dúvidas, mas é importante que a gente chame a atenção para o tema.
Que o servidor fique preparado, né?
Que o servidor se informe, busque o sindicato, pesquise, né? Esteja atento. E fique sempre acompanhando o que acontece na sua vida funcional, né? Para que, quando as informações chegarem, ele tenha um mínimo para poder optar ou não, fazer a sua decisão ou não.
Você disse que a aposentadoria é uma coisa a longo prazo, mas eu falo por experiência própria. Passa muito rápido.
Passa muito rápido, né? Às vezes a gente já está meio próximo, né? Mas então ela precisa ser uma coisa planejada, né? E bem organizada, né? Eu só queria, né?
A dica que eu diria, que eu daria para quem, qualquer trabalhador, quer dizer, que quando começar a trabalhar, já comece a pensar na sua aposentadoria.
Sim, sim.
Começou a trabalhar com carteira assinada, já começa a pensar.
Isso.
Ou concursado, né?
Existe essa questão, né? A gente costuma dizer que isso é um papo muito mais numa geração aí da década de 90 e tal. Mas é importante ainda a gente pensar nesse modelo, se é esse modelo que nós queremos, se não é, se ele funciona, se ele não funciona, então é um debate amplo. Só queria agradecer, Tonico, aos servidores do CMEI Ayrton Senna, que ontem a gente teve, né, a grata satisfação de aprová-la na Câmara. A denominação do CMEI Ayrton Senna agora passa a ser professora Josemara Teixeira Araújo, que trabalhava no CMEI Ayrton Senna, era professora nossa, né, educadora infantil da rede pública municipal, e que infelizmente, né, nós a perdemos esse ano em decorrência de um problema de saúde. E ontem, né, foi um projeto que partiu da própria comunidade, das professoras que trabalhavam com a professora Josemara, e ontem a gente teve a aprovação, hoje vai para a segunda votação, mas deve ser, né, concretizado aí com essa homenagem à professora Josemara, lá do CMEI Ayrton Senna.
Uma justa homenagem, porque a professora Josemara, ela trabalhou até os últimos dias de vida, né?
Exatamente, a professora Josemara tinha 53 anos, era professora de educação infantil, né, mesmo enfrentando problemas de saúde, algumas, né, limitações, estava lá, gravava vídeo para as crianças, era extremamente atuante, não deixava de deixar as colegas sem a participação dela, era sempre presente na comunidade, no CMEI.
Muito querida pela comunidade.
Então, acho que foi uma homenagem justa que partiu da própria comunidade, né, e a gente só foi uma ferramenta ali para concretizar esse anseio. E isso mostra daí o pertencimento, né, ao local, ao espaço, à comunidade. Para as pessoas que vão lembrar, quem passou pelo CMEI, estudou com a professora Josemara, vai reconhecer naquela instituição uma homenagem para a professora que lá atuou.
Obrigado, Cristiane Weiner.